Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a primeira edição de 2026 deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A nossa proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje o nosso programa traz uma homenagem especial a um dos principais ícones do rock e da cultura popular em âmbito global. Estou falando de David Bowie. David Bowie, nome artístico de David Robert Jones, nasceu em Londres em 8 de janeiro de 1947 e morreu em Nova York em 10 de janeiro de 2016. O cantor, compositor, ator e produtor musical também era popularmente conhecido como o camaleão do rock, pela capacidade de sempre renovar a sua imagem. Bowie foi uma importante figura na música popular por décadas. Ele é considerado um dos músicos populares mais inovadores e ainda influentes de todos os tempos. Além de ser diferenciado por um vocal característico e pela profundidade intelectual de sua obra. Em janeiro de 2026, faz uma década da morte de Bowie, um marco que ressalta e celebra seu legado como um dos artistas mais inovadores da música. Lembrado sempre pela sua reinvenção constante, uma capacidade de criar e abandonar identidades que o consagrou. Agora, a data é marcada por homenagens, curiosidades e reflexões sobre como Bowie transformou sua própria morte em arte, consolidando-se como um gênio criativo que nunca saiu verdadeiramente de cena. Sua despedida artística com Black Star, por exemplo, álbum lançado 2 dias antes de sua morte, foi um epitáfio planejado, rico em simbolismo sobre a mortalidade, com experimentações sonoras e letras enigmáticas. De acordo com pesquisadores de música, Bowie sempre esteve à frente do seu tempo, explorando o glam rock, o soul, o eletrônico e abraçando a internet, fundando o BowieNet e lançando um álbum digital em 1999. 10 anos depois do seu falecimento, sua obra continua a inspirar novas gerações, sendo estudada e reinterpretada com hits como Starman, Heroes, Let's Dance, dentre outros. E para falar sobre a obra deste relevante e eterno ícone cultural, eu vou conversar com o professor, historiador e especialista em rock, José Adriano Fenerick, da Faculdade de Ciências Humanas Sociais do campus da Unesp em Franca. O professor vai comentar aspectos sobre a obra, o legado e a influência do artista britânico na música brasileira. Mas antes de chamar o Fenerick, como é de praxe por aqui, vamos de som. Vamos escutar Space Oddity, faixa do álbum homônimo David Bowie, lançado em 1969. Com vocês, o camaleão do rock no MPB Unesp.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition,
1.
And may God's love
lift
be
off
with you. This is ground control to Major Tom. Want to know whose shirt you wear.
Canção para iniciarmos bem o nosso programa. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui o pesquisador, historiador da Unesp, Adriano Fenerick. Professor, primeiramente, bem-vindo ao MPB Unesp. É sempre uma satisfação falar contigo. E agora, para a gente tratar um pouco sobre esse grande ícone, né, da cultura popular, após 10 anos da morte de David Bowie, como você analisa a presença dele, né, nos dias atuais? A obra segue viva?
Olá, Renato. Olá a todos do podcast MPB Unesp. Tudo bem? Eu penso o seguinte: a obra do Bowie, ela segue viva, mas não no sentido óbvio da repetição ou da nostalgia, ou mesmo de as pessoas ouvirem, né, seus discos, as suas músicas. Eu penso que ela permanece viva porque o Bowie não foi apenas um compositor de canções. Ele foi além. Ele é alguém que redefiniu o que significa ser um artista pop. Sua presença hoje, ela se manifesta mais ou muito mais como um modo de pensar a arte do que como um tipo fechado ou uma fórmula de fazer ou interpretar músicas, né? Interpretar canções. Então, eu diria que o Bowie antecipou questões que hoje são centrais na cultura contemporânea, né? Tais como a fluidez da identidade, a encenação do eu, o diálogo entre a música, a imagem, a performance, o cinema, a moda, as artes visuais, enfim, nesse aspecto multimídia, né, que o Bowie sempre atuou. Embora é importante a gente salientar que ele tem esse aspecto multimídia, mas ele não trabalha exatamente como se fosse um mero entretenimento, né? Como se fosse uma atualização do circo arcaico para o mundo contemporâneo, onde a atuação do entrelaçamento entre essas artes funciona apenas como um entretenimento, né? Agora vem a Mulher Barbada, depois vem o palhaço, depois vem não sei o quê. Não é nesse aspecto que o Bowie faz esse entrelaçamento entre as artes. Ele mantém, em largas, em certo grau, né? Ele mantém a autonomia dessas artes, né? Ele consegue manter essa autonomia e criar aspectos muito específicos para cada uma dessas artes, né? Das quais ele atua, né? O Bowie não foi só músico, ele foi ator de cinema, enfim, é um showman, né? Além de também atuar nas questões de moda, da performance de palco, do teatro e etc, né? Então, o que eu acho que é importante salientar é que ele faz esses aspectos todos, mas mantém a autonomia das esferas artísticas, né? O que faz com que não seja um mero entretenimento, embora ele também atue nesse aspecto, mas que vai além do aspecto do mero entretenimento, né? E além disso, eu acho que no mundo de hoje, né, no mundo das redes sociais, da criação de personas, né, o Bao ele aparece quase como um precursor conceitual desse aspecto da cultura contemporânea, né? Ele criou bastante imagens e bastante personagens, né? Então ele se caracteriza de certo modo por esses personagens que ele foi criando ao longo da carreira dele, um ator que ele é chamado do Camaleão, né? Então, nesse aspecto também, ele é atual, né? Portanto, a obra dele, eu acho que ela não envelhece, porque ela nunca se fixou num aspecto só, né? Ela sempre foi projetada para o desconhecido, e o Bowie, no meu entendimento, ele é um artista que não teve medo, né? É raro encontrar esse tipo de artista que não se colocou uma autocensura, né? Então ele teve coragem de ir para caminhos completamente diferentes, né, ao longo da carreira dele e fazer coisas bastante diferentes, né? Eu penso isso, que a obra do Bowie, ela vai perdurar enquanto existir a necessidade da arte ser corajosa, né? E o Bowie, nesse aspecto, ele é um grande exemplo.
E professor, mediante a ampla importância cultural dele, influências e produções, a ausência do Bowie afeta a música de alguma maneira?
Bom, afeta, mas de forma paradoxal, eu penso. O Bowie não faz falta como alguém que ditava tendências sonoras específicas ou algum tipo de canção específica, né, ou algum tipo de ritmo específico, e sim como uma figura de alto risco artístico, né, dentro da cultura de massa, o que é um aspecto bastante interessante, né, desse artista extremamente singular, né? Então, a sua ausência deixa um vazio no sentido de alguém que tinha legitimidade popular, ou seja, era alguém que tinha um grande sucesso, eu ia falar um certo sucesso, mas um grande sucesso na cultura pop, né? E, ao mesmo tempo, um artista que tinha coragem para desestabilizar expectativas. É como eu disse antes, o Bowie eu vejo como um artista que tem coragem, né? É algo bastante específico, ou não é só ele que tem coragem, mas é algo que, quando eu penso no David Bowie, eu penso nisso, um artista que não tem medo, um artista que tem coragem, né? Então, na produção musical que eles têm hoje, né, a gente tem sim produções bastante sofisticadas, mas poucos artistas eu acho que têm espaço e disposição para romper determinados ciclos estéticos criados por eles mesmos, né? Então, os artistas meio que se acostumam, mesmo fazendo coisas até mesmo radicais, mas eles se acostumam nas suas radicalidades, né? E acabam produzindo, se repetindo, né? Acabam criando um lugar comum para eles mesmos, né? Mesmo quando cria-se num determinado momento uma linguagem radical, uma linguagem artística radical. Mas com o tempo, aquela linguagem radical se torna um lugar comum, né? E é isso que o Bowie nunca se deixou fazer, né? Ou seja, o Bowie, ele nunca se deixou se transformar num lugar comum, né? Ele sempre se criou, se recriou, se transformou. Então, a sua ausência hoje, eu acho que ela é sentida menos no som e mais na atitude criativa. Né, aquela disposição de se colocar, de colocar, né, a própria carreira em risco em nome da arte. Eu acho que esse tipo de coisa não acontece, ou pelo menos eu não estou vendo mais acontecer, no mundo de hoje, né, no mundo atual.
Frederic, a revista Rolling Stone revisitou recentemente o último álbum dele, Black Star, né? A publicação diz que Black Star continua a brilhar intensamente como um testamento musical sem paralelos. Além disso, classificou o álbum como um dos mais agressivamente experimentais da carreira de Bowie. O que você pode falar sobre essa questão?
Renato, o disco, né, o álbum Black Star, ele é radical porque ele não é apenas experimental do ponto de vista musical, mas existencial e simbólico. O Bowie não estava experimentando apenas para parecer moderno, né, para que as pessoas achassem ele moderno. Ele estava usando linguagens contemporâneas, como ele, de certo modo, sempre fez ao longo da carreira dele, mas ele, nesse disco em particular, né, ele usa jazz de vanguarda, música eletrônica abstrata, estruturas fragmentadas, há uma série de procedimentos artísticos no disco bastante radicais, né, mas para lidar com temas extremos, como morte, finitude, dissolução do eu. Então, o caráter agressivamente experimental, vamos dizer assim, que vem do fato do disco, né, do Black Star, recusar qualquer conforto. Não há nostalgia, não há resumo da carreira, não há concessão emocional fácil, né? Eu penso que ele exige aquilo que as grandes obras musicais exigem, que é uma escuta ativa, né? Uma escuta onde o ouvinte, ele tem que também participar e buscar a compreensão da obra, porque ela não vem fácil. Então, eu acho que o Bowie transforma o próprio fim, né, que ele, de certo modo, sabia, né, num gesto estético, algo raríssimo na arte, né, e na música popular, e no rock, né, algo muito raro. Então, nesse sentido, eu penso que o disco é menos o último disco e mais uma instalação sonora sobre a morte, o que transforma esse disco numa obra fundamental da cultura contemporânea, eu penso.
Legal, então vamos aproveitar e ouvir a faixa título do último álbum de Bowie, Black Star, lançada em 2016, às vésperas do seu falecimento. David Bowie, no MPB Unesp.
Solitary candle. Oh, 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 oh. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd.
Execute.
Que som, hein? Essa faixa mostra bem a diversidade e amplitude artística do músico, né? Professor, seguindo o papo, no seu ponto de vista, qual o grande legado de David Bowie?
O grande legado do Bowie é ter mostrado que a música popular pode ser um território de experimentação intelectual e artística sem perder a comunicação com o público. Nesse aspecto, ele é um representante do que de melhor o rock dos anos 60 produziu, porque esse rock sempre apontou para isso, o equilíbrio entre a arte e o entretenimento, entre a chamada alta cultura e a cultura pop, entre personagem e pessoa, entre radicalidade artística, né? Introdução de elementos de vanguarda, de experimentações radicais mesmo, e sem perder a viabilidade econômica, né? Então, o Bowie, ele é um grande representante desse aspecto, né? E o Bowie ensina que o artista não precisa ser autêntico no sentido romântico, mas pode ser múltiplo, contraditório, teatral, né? Sua obra legitima a ideia de que mudar não é apenas permitido, mas necessário, né? Então ele deixa como herança a noção de que a arte é um processo contínuo de reinvenção do olhar sobre si e sobre o mundo. Eu penso que o legado artístico do Bowie é a crítica, né? De fazer uma arte crítica, crítica sobre ela mesma, né? O que é algo bastante radical do meu ponto de vista.
E Fenerick, para quem não conhece a obra dele, em linhas gerais, você poderia sinalizar as principais características artísticas que marcam de alguma maneira a trajetória de David Bowie, principalmente na questão musical?
Bom, pensar as características artísticas do Bowie é bastante complicado, porque o camaleão, né, como ele é sempre lembrado, né, ele nunca se definiu por algo muito, muito rígido, né, ele nunca se fixou em algum lugar. Então, penso que é bastante complicado pensar esses aspectos. O que a gente pode pensar, grosso modo, seria o seguinte, assim, do ponto de vista musical, para ele tem um aspecto, assim, é claro, são mundos diferentes, mas que me lembra um pouco o Hermeto Pascoal. Ou seja, tudo é música, tudo pode ser usado como material musical, né? Música eletrônica, jazz, o pop, rock, enfim, tudo para ele vale, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o Bowie, ele é um músico em mutação sempre, né? Então ele tem, digamos assim, essa característica de ser algo sempre mutante, né? Agora, ele tinha outros aspectos, que é difícil a gente tentar definir um artista como o Bowie em algumas palavras ou em alguns aspectos, né? Mas o Bowie tinha uma capacidade, por exemplo, de absorver cenas emergentes, reinterpretá-las de uma maneira muito pessoal, né? Sem fazer uma imitação daquilo, né? Então, mais uma vez, eu acho que o Bowie, ele tem esse aspecto fluido, mas ao mesmo tempo, vou ter que usar de novo a palavra que eu venho usando aqui, coragem, né? Eu acho que ele tinha coragem de ir a lugares onde outros não iriam, né? A obra dele, ela mostra isso, né? Ele não teve medo de fazer certas coisas que talvez outros artistas que estariam identificados ou num aspecto ou em outro, ou num aspecto mais pop, ou num aspecto mais experimental, ou no aspecto mais político, ou no aspecto mais de músicas românticas, digamos assim, de mudar, né? O Bowie, ele não tinha esse problema, ele mudava, ele fazia aquilo que ele achava que tinha que fazer no momento que ele achava que tinha que fazer. Então eu acho que é difícil definir características do Bowie, mas eu penso que é o aspecto que me vem na cabeça mais quando eu penso na obra dele É isso, é o do não lugar, mas um não lugar baseado na coragem do artista, né? Eu penso assim, o Bauer.
Certo, e na sua visão, professor, de que maneira a arte dele contribuiu na música brasileira? Você poderia sinalizar alguns artistas que refletem ou beberam, né, nessa linha artística que ele elaborou?
Acho que se fizer um pente fino, vão achar muita coisa, né? Eu não sou um especialista assim em música brasileira, né? Eu estudo rock, então eu tenho um pouco uma visão assim mais superficial sobre a música brasileira. Mas o que eu poderia dizer assim, grosso modo, seria o seguinte: se há alguém que eu penso que encarnou muito, digamos, né? O Bowie foi o Ney Matogrosso, né? Eu acho que um personagem que trabalha na perspectiva do Bowie, mas sem cópia, sem a ideia de querer seguir os passos do Bowie ou qualquer coisa assim, mas eu penso que o Ney Matogrosso talvez seja mesmo a pessoa ou o artista, né? Que me vem na cabeça, assim, claro, um artista como Caetano também, né, um músico como Caetano também, mas eu acho que o Ney, né, de uma forma muito mais vigorosa, né, e sim, né, eu acho que na música atual, né, na música chamada música alternativa brasileira, eu acho que existe alguns elementos bauianos, digamos assim, na medida que não exista algum compromisso com gêneros puros ou que existam alguns processos criativos mais abertos, né? Eu acho que é possível enxergar isso ou ouvir isso, né? Em algumas produções que não estão no mainstream, né, da música brasileira atual, assim, né? Então eu acho que sim, existe alguns elementos mais fluidos, né, da presença do Bowie aqui e elementos muito mais concentrados, digamos assim, como esse que eu falei do Ney Matogrosso, né? Eu vejo como talvez o nome, né, que estaria muito mais na perspectiva artística de um David Bowie, né? Tanto pelo lado sonoro, mutante das músicas mesmo, né? Mas também pelo lado da performance, do corpo como linguagem, né? Da ambiguidade identitária, né? Da relação com a moda. Enfim, eu acho que o Ney Matogrosso seria, digamos assim, o nosso David Bowie, né? O Bowie brasileiro, vamos dizer assim.
Boa, esse é o professor Adriano Fenerick contando aqui aspectos muito importantes da obra do Camaleão do Rock. E agora vamos com mais som, vamos escutar Heroes, faixa título do 12º álbum de estúdio de David Bowie, lançado em 1977. Vamos nessa! One day bacana, outra bela faixa por aqui. E Fenerick, agora, qual dica aí, né, você poderia apontar para um jovem estudante que tenha interesse em conhecer mais o som do Bowie? E você, particularmente, tem algumas canções que te tocam mais de perto, por algum motivo, que te chamam mais atenção?
Então, Renato, é difícil dizer o que, um jovem, né, um jovem estudante, qual seria o caminho de entrada na obra do David Bowie, né? Porque isso, de novo, é bastante complicado a gente querer reduzir o David Bowie a alguns aspectos meio de clichês ou algo assim do tipo, ouça aquele disco que aí você vai gostar, depois você vai buscar um outro que é igualzinho aquele. Isso não existe na obra do David Bowie, né? Então, assim, eu vou dizer mais ou menos como que eu comecei a ouvir o David Bowie, e aí isso fica como, digamos assim, não um roteiro para que outras pessoas façam isso, mas para mostrar como que a obra dele é bastante complexa e como que é difícil mesmo penetrar na obra dele, embora ele seja um dos artistas pop de maior sucesso, né? Que tem uma obra bastante conhecida e um dos ícones da cultura pop, mas enfim. Então, assim, no meu caso, e aí é também a maneira como eu fui conhecendo e fui me apaixonando pelo David Bowie, né? No meu caso, o primeiro disco, né, que eu ouvi do Bowie, isso numa época que a gente tinha LPs e ia na casa dos amigos para que, né, um mostrasse os discos novos pro outro, né? Então eu fui na casa de um amigo e ele tinha acabado de comprar um disco do David Bowie. Até então eu não sabia quem era David Bowie. E chamava Scare Monster, né? E a maneira como esse meu amigo me apresentou esse disco foi dizendo o seguinte: o Robert Fripp toca nesse disco. E eu gostava já do King Crimson, né? Então eu adentrei na obra do David Bowie, vinha King Crimson. Não é uma fórmula que pode ser repetida, né? Mas foi assim que eu adentrei. E o Scare Monster, ele acabou me abrindo para outras possibilidades, né? Outros discos do David Bowie, que são completamente diferentes do Scare Monster, né? Depois eu fui ouvir o Heroes, que talvez seja o disco que eu mais gosto do Bowie, né? Enfim, é difícil dizer qual que eu mais gosto, mas o Heroes tem um aspecto de experimentação que me agrada bastante, né? O Ziggy Stardust é outro que também me agrada bastante por outros motivos, né? O Ziggy Stardust eu acho que está muito mais ligado ligado à década de 60, e ele tem um aspecto de um rock mais, digamos, conceitual naquela vibe, né? Naquele espírito dos anos 60, né? E o Black Star, o último disco dele, é uma obra-prima, né? Então, assim, eu acho que é difícil dizer, eu não quero arriscar falar ouça tal disco, ou essa música é melhor que aquela, eu não faço isso. O que eu posso dizer é que a obra do Bowie é uma obra diversificada, qualquer disco pode ser uma porta de entrada para se ouvir o David Bowie, né? Se você gosta de jazz, ele gravou com Pat Metheny, ele tem uma música com Pat Metheny, que é, né, se você gosta, sei lá, de rock progressivo, então ele tem coisas nessa direção, gravou com Robert Fripp. Se você gosta de música pop, do pop mais pop possível, né, ele tem muita coisa, né, nessa direção, né, fez músicas com Queen, enfim, é muito... É difícil, não tem como escolher um disco ou uma música ou falar ouça tal coisa que aí você vai que você vai gostar do David Bowie. Ouça qualquer coisa dele que você vai gostar do David Bowie, se você gosta de música, né? Agora, se não gosta de música, aí não tem muito o que fazer, né? Aí não dá, né? Aí não tem solução mesmo.
Legal. E professor, indo aí para a reta final do papo, Você poderia comentar agora um pouco sobre a orientação que você faz, né, com o aluno de doutorado, o José César, que estuda aspectos, inclusive, da obra de Bowie no programa de pós-graduação da Unesp em Franca, e falar também sobre o trabalho do grupo de estudos culturais que você coordena aí, né, ao lado de outros pesquisadores, tem projetos para 2026. Fala um pouquinho sobre essas questões para nós, por favor.
Então, Renato, o José César, ele fez um mestrado sobre o David Bowie, no qual ele procurou pesquisar, enfim, né? Ele estudou a relação do David Bowie com a contracultura, e em particular com a contracultura da Inglaterra, né? Ou seja, com o underground inglês, que é o caldo de cultura, vamos dizer assim, no qual surgiu o David Bowie. Agora, no doutorado, ele expandiu a pesquisa, né? Então ele está querendo entender com o declínio da contracultura ao longo da década de 70, como que se comportou a obra do David Bowie, né, sem essa conexão com a contracultura e com o underground britânico, né? Então ele está pesquisando a trilogia Berlim, né, os três discos que o Bowie fez e gravou em Berlim, no qual ele tem uma outra conexão, uma outra relação com o experimentalismo, que já não é mais o experimentalismo dos anos 60, e agora já entra elementos de outra natureza com músicas, com músicos, né, como o Brian Eno, o próprio Robert Fripp, que eu comentei anteriormente. Então, é uma outra concepção artística do Bowie, que, como a gente vem falando aqui, o Bowie, ele nunca se fixa em nada. Ele é o camaleão, de fato, né? Então, o que o José César está agora no doutorado tentando entender é justamente essa outra transformação do Bowie, né? Mais já no final dos anos 70 e começo dos anos 80. E sobre o nosso grupo, Renato? Bom, o nosso grupo, ele vem se consolidando, já faz tempo que o grupo existe, né? E eu acho que cada ano que passa, cada período, ele se consolida mais. O ano passado, né, em 2025, foi um ano bastante positivo para o grupo, por dois aspectos. Primeiro, porque nós publicamos, né, saiu o nosso terceiro livro, que é sobre rock, né, que é um livro que organiza a nossa pesquisa e contou com a participação de três pesquisadores estrangeiros, né, a Holly Tesler, da Inglaterra, o Edward McCann, dos Estados Unidos, e o David Simonelli, também dos Estados Unidos, né? Então, esses três pesquisadores, além de membros do nosso grupo, fizemos então esse livro, que saiu publicado no comecinho de 2025. E no final do ano, nós tivemos a presença em Franca de um desses professores que participou do grupo, né? No caso do grupo, não, perdão, participou do livro. No caso, foi o professor David Simonelli, que é da Universidade de Ohio, dos Estados Unidos, que é um especialista, junto com os outros que eu citei, mas ele também é um especialista sobre rock, né? E então ele veio para Franca para dar um curso, um mini curso, né? Um curso de uma semana sobre rock na pós-graduação, e foi, enfim, a presença dele foi muito bacana. Eu acho que isso consolidou o ano, né, de 2025, de uma maneira muito positiva para o nosso grupo. E agora, nesse ano, né, 2026, como nós temos uma prática de alternar entre pesquisas empíricas sobre rock e discussões teóricas sobre os estudos culturais, do qual, né, o grupo tem o nome, né? Os estudos culturais é um campo de pesquisa, é um campo teórico, né? Então, nosso objetivo esse ano é fazer eventos, ter palestras, enfim, a gente dedicar o ano a uma discussão de caráter mais teórico. Como nós sempre fazemos, nós alternamos, né? Um ano mais voltado para o rock, outro ano mais voltado para a teoria. E esse ano agora, 2026, então, é o ano da teoria, digamos assim. E nós já temos confirmado a participação, seja em palestra ou num evento, isso ainda nós vamos decidir, de uma professora de Portugal, né, a professora Ana Cristina, que é uma especialista nos estudos culturais, né? Então ela já combinamos, já nos predispôs a participar de alguma coisa que a gente possa organizar. Então nós vamos organizar algum evento com a professora Ana Cristina de Portugal e provavelmente outras palestras, outros eventos com pesquisadores aqui do Brasil mesmo, né? Então, o projeto nosso para esse ano aqui é aprofundar essas nossas discussões de caráter mais teórico, porque a gente trabalha nessa perspectiva de discussão acadêmica sobre o rock, né? E uma perspectiva teórica que dê suporte para que a gente possa fazer as nossas pesquisas, né? Então, é isso. Bom, um abraço, Renato, um abraço a todos. Até uma próxima. Valeu.
Maravilha! Esse foi o professor, pesquisador e especialista em rock Adriano Fenerick. E para finalizar, vamos escutar outro clássico, Starman, lançado em 1972, que atravessou décadas e segue sendo um dos grandes hits da história do rock. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky.
Podcast Unesp.